Acabamos de cantar que nós oferecemos nossa vida diante do Senhor, tudo que temos, que somos, nossos sonhos, planos, nossos dias são do Senhor. E nós estamos começando esse ano, os primeiros dias, hoje é 19, é isso? Acho que não, a gente se perde, né? Que dia é hoje? Mas 19 dias do janeiro, e nós olhamos para a frente, janeiro, fevereiro, e olhamos com expectativa do que o Senhor vai estar fazendo esse ano. Nós colocamos diante do Senhor alvos. Eu gosto muito, num período que eu saio de férias, estou para sair, depois do retiro dos jovens, mas tem um tempo de oração, o negócio de pegar um caderno, muitas vezes até eu compro um caderno, mas agora a gente tem o iPad, as coisas mais modernas, né? Ou uma folha simples, uma agenda, e ali então começa a colocar alvos diante do Senhor. Porque se a nossa vida não tem alvos, sem alvos não vamos adiante. Então, começamos a colocar alvos diante do Senhor. Podemos colocar alvos de projetos na nossa vida. Por exemplo, esse ano, casamento. Né? Alguns aqui estão para casar, né? O João está contando os dias aí, né? Amém? Então, uns já estão para casar, outros estão orando para ter sua companheira, seu companheiro. Amém? Está meio tímida, mas tem que ter fé para casar, né? Amém. Eu tenho dito que quando eu me converti, uma das primeiras orações minhas foram essas. Senhor, eu quero casar. Em 2 anos casei, né? Mas tem que ter fé, não é? Fé para tudo. Mas colocamos, então, projetos, conhecer alguém, né? Que vamos relacionar, vamos... que queremos casar, são projetos em Deus, colocamos curso que queremos fazer, ou curso que queremos terminar, e o sustento para isso, às vezes as coisas são caras, então colocamos projetos na nossa vida, trabalho que precisamos, ou trabalho que queremos melhorar, o emprego melhor, então colocamos diante do Senhor. Me lembro certa vez, trabalhando numa firma de produtos de escritório, eu precisava melhorar o meu sustento. E naquele ano eu orei pedindo umas 2 vezes que o Senhor tivesse misericórdia de mim e da minha família e aumentasse. Impressionante, queridos. O Senhor começou a realmente aumentar aquela minha renda. Então, alvos diante do Senhor. Colocar diante do Senhor. Colocamos alvos também, quem sabe alguns mais que outros, para emagrecer. Nesse ano eu quero perder 10 quilos, ou 5, 10, 15, eu não sei, né? Cada um sabe de si, mas é um alvo, é importante, não é? Colocar alvo diante do Senhor faz parte, né? Nossos alvos. Podemos colocar alvos para, na vida da igreja, nos relacionar com os irmãos, crescer nessa comunhão dos santos, de participar mais da vida da igreja. A igreja na casa, a igreja na congregação maior. Conhecer os irmãos, me relacionar com os irmãos. Muito importante esses alvos diante do Senhor. Estar na vida da igreja, nos projetos da igreja. Me envolver no programa da igreja. Várias frentes que o Senhor coloca diante de nós. Um grupo hoje mesmo esteve ajudando uma mudança. É Denise, né? Na Denise, foi um belo grupo. Irmãos, também solteiros, ajudando uma pessoa no Senhor e também a se restabelecer na sociedade que está vivendo. É uma nova irmã em Cristo. Então, esses trabalhos de misericórdia, como é importante estender esse amor de Cristo às pessoas, se envolver nesses projetos, trabalho em hospitais, asilos, ter uma vida disponível ao Senhor, ganhar vidas para Cristo, um alvo. Senhor, eu quero esse ano, diante de Ti, ver esse alvo de ganhar e discipular 5 vidas, 10 vidas. Certa vez, quando eu cheguei em Porto Alegre, nos primeiros anos, eu orei para ter 5 discípulos. O Senhor mandou 5 discípulos. Coloca alvo, gente, Senhor. Só que o Senhor olha o nosso coração antes. Será que Ele quer o que está pedindo mesmo? Começa já aí, né? A gente bota um alvo, mas o Senhor nos leva a nos perguntar, será que esse alvo realmente é gerado em Deus? E eu estou envolvido com esse projeto, que eu estou colocando esse alvo diante de Deus. Eu realmente estou comprometido com a oração que eu estou fazendo. Os alvos que nós vamos alcançar, queridos, são alvos em oração que eu estou comprometido com essa oração que eu estou fazendo. E em Deus eu posso alcançar esses alvos que então começo a colocar diante dos nossos olhos. Então, queridos, tem vários alvos que podemos apontar, pontuar cada ano que chega. Eu não sei os alvos dos irmãos, eu tenho alvos. Nós nunca podemos deixar de sonhar, de ter expectativa, de ter esperança, porque se pararmos aí, para tudo. Mas o importante, aqui foi colocada também a palavra, através da Aline, né? De ter expectativas, de ter esperança, de ter alvos, de aguardar no Senhor, de esperar no Senhor. Também foi lembrado aqui que o Senhor é poderoso para fazer, mas que nós pedimos ou pensamos, estamos pedindo, estamos pensando. Agora, tudo que Deus vai realizar na nossa vida, queridos, esses alvos, visa unicamente trazer glória para Ele, amém? Não é glória para nós. E quando o Senhor faz as coisas, nós ficamos maravilhados. Quanto o Senhor está fazendo? Quem sabe alguns aqui têm alvos de cura, de saúde interior nos seus relacionamentos. Me dá melhor com os irmãos, me dá melhor com a minha esposa, meu esposo, meus filhos. É um alvo santo, precioso. Eu crescer, amadurecer nos meus relacionamentos em casa, na vida da igreja. O Senhor quer uma igreja, querida, uma igreja com saúde, amém? Uma igreja saudável nos seus relacionamentos. Vamos estar falando adiante sobre algumas coisas nesse sentido. Mas começa em casa esses relacionamentos. Vem para a vida da igreja. Uma igreja que resplandece a vida de Cristo. Então, irmãos, colocar alvos diante do Senhor. E ter expectativa. Quando é que vai acontecer esse alvo? Tem pessoas que parece que não tem mais alvos, não tem expectativa, não tem esperança. Mas, queridos, não podemos viver assim. Nós devemos ser um povo com alvos, amém? Pequenos alvos, mas que nos levam no maior alvo. Nas expectativas que nós temos em Deus. Então, queridos, bem-vindo ao ano de 2013. Um ano abençoado que Deus vai realizar e está realizando grandes coisas, amém? Como nós começamos o ano, ele termina. Como é que está começando o teu ano, os primeiros 19 dias? O Senhor tem mais para fazer, amém, queridos? Ter essa expectativa do Senhor. Não existe idade, o Eduardo é que talvez o mais velho entre nós, não existe idade para sonhar, para realizar planos, amém, Eduardo? O Senhor, queridos, é um Deus poderoso e que realiza grandes coisas, podemos aguardar. Quero trazer aqui um exemplo de Paulo que andava por alvo na sua vida. Em Filipenses 3, versículo 12 a 14, depois vou destacar 2 versículos, Paulo era um homem que tinha alvo na sua vida, um alvo claro, um alvo certo, e assim ele andava, por isso que foi esse grande homem de Deus, um homem usado por Deus, um homem que fez diferença na sua época. Mas como Deus usou Paulo, Deus quer usar, queridos, cada um de nós, amém? Cada adolescente, cada jovem, cada casal, cada família, cada um de nós. Amém? Então, Filipenses 3, 2 a 14, vou ler. Diz, ao qual telai-vos dos cães, ao qual telai-vos dos maus obreiros, ao qual telai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então vamos ler todos juntos até o 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa igreja de Filipos, Paulo havia fundado e foi a primeira igreja então que foi constituída na Europa. E Paulo então tinha responsabilidade sobre essa igreja. E essa igreja estava passando por um momento difícil. Ela estava se desviando do alvo da fé em Cristo Jesus. Havia, naquela época, cristãos chamavam de judaizantes. E esses cristãos, eles eram cristãos, só que eles diziam o seguinte: além da fé em Cristo, também deviam seguir a Moisés e os seus costumes. E alguns estavam sendo influenciados. E Paulo não admitia, então, esse desvio da fé, esse desvio do alvo de Cristo, como nós vemos no versículo 14. Então, Paulo dá um testemunho. Ele diz: olha, eu segui o judaísmo, eu fui fariseu, né, uma seita bem radical, inclusive persegui a igreja. Eu disso posso falar. Mas vocês não devem mais seguir nessa linha judaizante. Vocês não devem mais seguir por aí. Porque perto de Cristo, tudo isso perdeu seu valor para mim. E não tem nenhum valor para vocês também. E Paulo, então, ele faz uma comparação, que ele diz o que, que antes para ele era lucro, quando estava no judaísmo, era um fariseu. Agora, perto de Cristo, diz então, e diz uma palavra que agora, antes, era lucro para ele. Agora se tornou em perda. Aqui ele usa uma linguagem comercial. Lucros e perda. É uma boa linguagem para começo de ano, né? As pessoas ficam vendo como é que foi o ano passado, a vida financeira, como é que esse novo ano pela frente. Mas Paulo diz que o que para ele antes era lucro, está no judaísmo, agora perto de Cristo, tudo se perdeu. Não é nada perto de Cristo. Ele faz outra comparação também. Ele vê que agora essas coisas do judaísmo que ele seguia antes, que se tornou como um refúgio para ganhar a Cristo. E essa expressão refúgio no original, os autores, eles não quiseram botar a palavrinha no original. A palavra que no original significa esterco. Refúgio é borra, é algo que não presta, que não é nada. Tem uma versão interlinear que ela traduz bem assim. Ou seja, perto de Cristo, agora essa questão do judaísmo e todas as coisas se tornaram nada. O valor agora está apenas em Cristo Jesus. E Paulo então mostra para eles então que agora ele mudou de alvo. E que, o alvo da vida dele antes era o judaísmo, agora é o cristianismo, é Cristo. E que essa igreja não deveria se desviar por esse caminho. E Paulo então começa então aqui a falar da experiência que ele tem com Cristo, mostrando uma experiência progressiva, indo até o que ainda aguardamos da experiência com Cristo. Então, a partir do versículo 7 em diante, ele diz então que, no versículo 8 em diante, então ele considerou então tudo como refúgio, essas coisas do judaísmo, e agora diz que ele considera para ganhar a Cristo. Cristo o ganhou, o conquistou, mas Cristo o ganhou para ele ganhar a Cristo. Ele continua falando no versículo 9, para ser achado nele. Cristo o achou, agora é ele que se achar em Cristo também. Diz da experiência agora que antes ele buscava a justiça própria que procedia da lei, mas que essa justiça não salvava. Agora ele tinha a justiça que procede de Deus, baseada na fé em Cristo Jesus. Essa sim é que salva. Ele diz que agora nessa vida com Cristo, nesse alvo, tem Cristo na sua vida agora, que ele vivia para conhecer a Cristo. Para o conhecer. Cada dia conhecer a Cristo. Cada dia, Cristo, tem uma nova revelação de Cristo. Cada dia conhecer mais a beleza, a formosura da vida de Cristo. Conhecer as riquezas de Cristo. Que lindo isso aqui, né? Cada dia conhecer mais a Cristo. Está no nosso coração isso? Hoje eu quero conhecer mais a Cristo. Amanhã eu quero conhecer mais ainda. Crescer nesse conhecimento de Cristo. Eu gosto de dizer assim, quanto eu mais conheço a Cristo, mais eu amo. Quanto eu mais amo a Cristo, mais eu conheço. Paulo descreve também, conhecer o poder da sua ressurreição. Queridos, nós não vivemos mais uma vida natural hoje. Nós vivemos a vida da ressurreição, amém? Porque nós ressuscitamos com Cristo. Quantos são ressurretos com Cristo aqui? Diga para o teu irmão, tu és um ressurreto com Cristo. Aleluia. Nós podemos viver, queridos, em vitória, amém? Que nós vivemos agora, não no poder da nossa alma, da nossa força própria, da vida natural, mas nós vivemos agora no poder da ressurreição, amém? É esse poder que nos leva a viver em vitória sobre as lutas, as tribulações, sobre os pecados, cada dia vivendo no poder da sua ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está na nossa vida. Para nós viver uma vida de vitória. Paulo descreve ainda mais, diz também conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Agora Paulo começa a descrever algo que vai acontecer ainda. Versículo 11 diz, para de algum modo, como está na Bíblia, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então gravam bem sobre isso, alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, já que eu tenho toda essa experiência com Cristo, já que eu tenho essa vida da ressurreição, isso já é presente na minha vida, mas tem algo que eu vou alcançar ainda, a ressurreição dentre os mortos. Nós vemos na pregação tanto de Jesus como dos apóstolos, o ponto culminante do cristianismo, o ponto culminante da vida cristã é a ressurreição dentre os mortos. E Paulo diz que ele vivia para alcançar a ressurreição desse morto. Algo que vai acontecer. Aí ele diz da continuidade que não tinha recebido ainda. Sim, porque vai acontecer ainda. E não tinha obtido a perfeição que vai acontecer então nessa ressurreição dentre os mortos. E a palavra perfeição na Bíblia fala de algo em progresso, algo que crescente. Até então, quando Cristo então levar a sua igreja, algo que vai ser completo, essa perfeição. Mas ainda não, é um processo. E diz, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Está mencionando o quê? Essa vida da ressurreição dentre os mortos. Mas diz que ele prosseguia para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu gosto de pensar, queridos, que no caminho de Damasco, o Senhor Jesus conquistou Paulo. Ganhou Paulo, se encontrou com Paulo. Sabe para o quê? Para agora Paulo, queridos, agora conquistar, caminhar a caminho da eternidade. Cada um de nós foi encontrado com Cristo, cada um sabe da sua experiência. O Senhor se encontrou conosco um dia, no caminho para onde? Porto Alegre, para algum lugar aqui do interior, exterior, algum caminho nós estávamos andando. Em algum lugar nós estávamos. Aqui Paulo estava a caminho a Damasco. Então Paulo conquistou. O Senhor conquistou Paulo no caminho de Damasco. Para Paulo agora, querido, agora conquistar o caminho para o céu, que é na pessoa de Jesus, o alvo da sua vida. E diz que, no versículo 13, que não julgo havê-lo alcançado. Sim, porque está aguardando ainda essa ressurreição dentre os mortos. E então dizia o que, que ele fazia. Tinha coisa que para trás ele deixava, tinha coisa que para frente ele avançava. Vamos falar sobre isso, mas quero destacar o 14. Vamos ler juntos agora? Prossigo para o alvo, para o prêmio na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossegue para o alvo. Aqui fala do alvo, uma meta. E diz aqui que esse alvo, essa meta, é um prêmio, é uma recompensa. E que é uma vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual? Justamente essa, queridos. É algo que vai acontecer. Que todos nós vamos participar, então, das bênçãos de Cristo Jesus. Essa ressurreição dentre os mortos, nós aguardamos. Quantos que aguardam essa ressurreição? Pode ser hoje, né? O arrebatamento, imagina, estamos louvando aqui. O brabo é quando alguém fica, né? Ih, me deixaram. Imagina se alguns ficam aqui. Nossa, que não seja eu, né? Mas, queridos, nós aguardamos. Essa vai ser a maior notícia que vai acontecer no planeta. Diz, olha, aquilo que os cristãos diziam, no Jornal Nacional vai dar assim, né? Aconteceu. Deu um caos no trânsito, no trabalho, faculdade, em vários lugares. Pessoas foram puxadas de baixo para cima. Sumiram. Os cristãos diziam que era um arrebatamento. Que nós aguardamos esse grande dia. Aguardem, queridos. Queridos, esse é o nosso alvo. E nós temos que fazer o quê? Colocar os nossos pés em direção a esse alvo. E colocar nossos olhos fixos para não desviar, foi dito aqui também, para não desviar, não nos distrair desse alvo que é Cristo Jesus. Amém? E quando nós olhamos para esse alvo, quando nós olhamos para o nosso alvo que é Cristo, sabe o que vai acontecer? Nós começamos a ficar parecidos com Ele. Nós nos assemelhamos com Ele. Porque contemplando o Senhor, nós somos o quê? Transformados à sua própria imagem. E aquilo que está no coração de Deus, do Senhor, passa para nós. O que está no nosso passa para Ele. Nós começamos a nos assemelhar a Ele. Querer o que Ele quer. E a nossa vida começa a ser transformada. Até o momento, então, que num piscar de olhos, o Senhor vem e leva a sua igreja. Mas estamos nessa expectativa do que Deus vai fazer nesse chamado para nós todos em Cristo Jesus. Será que dentro dos nossos alvos temos esse maior alvo? Que é Cristo? E tudo o que é de Cristo para nós? Queridos, que todos os nossos alvos que nós colocamos diante do Senhor, temos que colocar diante do Senhor, e também esse ano, todos os nossos alvos, queridos, tem que combinar com um alvo maior que é Cristo na nossa vida, amém? É para Ele que temos que olhar, para Ele que nós temos que esperar, para Ele que temos que ver a nossa vida. E aqui Paulo usa uma figura de um atleta. Você está lembrando aquele atleta, né? O maior atleta que tem o Bolt, né? Então interessante, um atleta, e aqui a linguagem é essa, falando de um atleta, né, que está indo para um alvo, né? Vamos dizer que é correr daqui até a parede lá. Podia ser mais, né? Daqui até a entrada do prédio lá. E como é que faz um atleta? Então ele já vem concentrado para correr. Então vamos dizer que aqui seja uma pista de corrida. Né? Então eu vou representar um atleta, com licença dos irmãos aqui. Então o atleta chega, só quando ele chega, se alguém fala com ele, ele já, tá, ele já olha o alvo assim, ó. Pode ver, eles ficam assim, né? Ó, dá uma olhadinha lá, né? Falam com ele, ele olha de novo, vai pra lá, vai pra cá, fica olhando o alvo. Mas aí tem uma hora que eles vão correr. Então o que acontece? Ele se agacha assim, né? Sim, tá olhando pra lá, mas uma hora eles olham pra baixo, bota a mão assim, estão concentrados. E aí, então, vai ser dada a largada, eles já estão olhando aqui. O que acontece nessa hora, querido? Quando eles estão assim, eles não olham para o lado. Eles não olham para trás, não olham para cima. Eles não atendem, desculpa aqui, celular. Não é? O pai e a mãe podem chamar também. Tem. Qualquer barulho que aconteça, qualquer coisa... Qualquer convite também eles não vão atender, eles estão concentrados no que eles vão fazer. E aí dá aquele tiro, pá, que ele faz, ele corre, vai adiante, até atingir o seu alvo. Não se distrai, está concentrado, não se distrai. Queridos, nós vivemos numa época, muitas vezes, de muita distração. Temos um alvo na nossa vida, amém? Mas muitas vezes não estamos concentrados. Nós estamos distraídos. E muita coisa que quer me e nos distrair. Há muitos apelos. Há muitos convites. Há muita informação, muitas coisas. Tudo faz parte da vida. Mas, queridos, nós temos que estar concentrados. Nós temos que estar olhando para o alvo. Não se desviar do alvo. E correr naquela direção. Amém? Agora, porque Paulo, queridos, tinha um alvo claro na sua vida... Eu quero tornar mais prática essa palavra de Deus para nós. Paulo tinha uma ótica certa do seu passado, presente e futuro, que nós cantamos aqui. Porque ele tinha um alvo claro, que é Cristo na sua vida, e todas as bênçãos de Cristo, e ele era concentrado naquele alvo, não se distraía daquele alvo, como um atleta. E porque ele tinha um alvo certo, então, o seu passado... Ele tinha uma ótica do seu passado certa, ele tinha uma ótica do seu presente certa, e tinha uma ótica do seu futuro certo. Então quero mostrar para os irmãos aqui, Paulo tinha uma ótica certa do seu passado. E diz então aqui no versículo 13, vamos ler juntos a primeira parte, fala tudo do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Só até aqui. Então, quanto ao passado, o que Paulo diz? Que tem coisas no passado que eu tenho que o quê? Esquecer. Tem coisas que tem que esquecer. Quais são essas coisas que eu tenho que esquecer? Coisas que não vão colaborar, não vão contribuir para eu ir em direção a esse alvo Cristo, amém? Tem gente, queridos, presa no passado. Tem gente que não vai para frente. Está preso lá ao passado. E aqui algumas coisas eu quero denunciar. Mas, infelizmente, muitas vezes na vida da igreja, e o Senhor tem tratado na vida da igreja, muitas vezes, querido, nos relacionamentos, em casa, e também na vida da igreja, os relacionamentos, os irmãos começam a se machucar. Começam a ter amargura. Começa a ter falta de amor, falta de perdão, críticas, maus comentários, situações não resolvidas. Aí essas pessoas, elas se fecham nelas mesmas, porque não tratam esse assunto, e não vão para frente, não vão adiante, não conseguem correr. Eu quero fazer uma ilustração aqui. A Mike, vem aqui, por favor. Muitas vezes que na vida da igreja nós temos um problema de perdoar as pessoas que nos magoaram, que falaram mal de nós. Alguém disse que quando nós não nos damos bem com as pessoas, temos mágoas, temos rancores, críticas, é como levar, com todo respeito, um defunto. Com todo respeito. É só uma representação. Nas costas. Então, Sabe, um defunto pesa. E esse aqui, misericórdia. Com todo respeito, desculpe. Mas imagina aqui, acorda de manhã já com defunto. Ali já dorme com defunto. Já está na cama ali. Por que aquela pessoa é carinhosa, defunto? Mas essa pessoa, ela não me ama realmente. Olha o que ela fez ontem. Né? E sempre acorda já pensando naquela pessoa. Então já acordou com o defunto. Quando sai da cama, arrasta para levar aquele defunto, né? Lógico, vai lá no banheiro escovar os dentes. Né? Quando se... Obrigado. Quando escova os dentes, o defunto tá escovando os dentes e pensando mal na pessoa, que pensa mal nela. E aí vai trabalhar, leva o defunto, né? Aí volta pra casa, leva o defunto, né? Vai jogar bola, ele joga bem, viu? Lá no MCM, vai jogar bola no MCM, né? Entende? Tá jogando ali e se distrai, porque pensa no defunto, entende? E aí não joga bem. Então, vai louvar a Deus, não sai nada. Fica ali, o meu passado, o meu futuro. Aqui tô cantando mesmo, né? Sabe o que tem que fazer, querido? Larga o defunto. Obrigado. Queridos, trate os seus assuntos, amém? Não vão ficar presos a nada. Tem um problema com o irmão? Trata com o irmão. Nenhuma vez que nós estamos fazendo trabalho de rua, eu dizia, igreja na rua. E o irmão disse para mim, e eu estava lá evangelizando, achando na redenção, e o irmão disse para mim assim, mas isso não é trabalho na rua. Isso não é, aliás, isso não é igreja na rua. Sabe o que eu fiz? Saí da rua. Não fiz mais nada. E fiquei ainda magoado com o irmão, que fez aquele comentário. Aí o senhor disse para mim assim, vai lá, aceita o teu irmão e volta lá para a rua, né? Então, pequenas coisinhas que nos prejudicam. Então, o senhor não quer, queridos, que nós entramos esse ano com problema com qualquer irmão, amém? Sabe o que vai acontecer se nós vivemos assim? Vai nos desconcentrar do alvo de Cristo na nossa vida. Vai nos distrair. E sabe o que vai acontecer? O que Paulo diz que tem que fazer. Temos que esquecer aquelas coisas para trás que não combinam com o propósito de Deus na nossa vida. Que não combinam com o alvo de Deus na nossa vida. Então, queridos, que são, nós temos que resolver a nossa vida, deixar para trás, amém? Também devemos deixar para trás, esquecer pecados que nós já confessamos. Tem gente que vive ainda se acusando de pecados que cometeu. Foi resolvido os seus pecados? Pediu perdão? Foi na libertação? Está livre? Então está livre. Não deixa o diabo a mais acusar. Que diz em Romanos 8:1? Os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Um dia eu contei aqui para os irmãos, nós falamos sobre as mutualidades, que tinha um irmãozinho que tinha muito problema com pecados na sua vida. E quando ele ia na reunião da igreja, sempre o pastor lá, o que pregava, falando de pecados. E eu disse, sabe uma coisa? Nessa reunião, eu vou ir, mas vou me esconder atrás de uma porta. Atrás da cortina. A cortina lá é legal, né? Traz a cortina. Não, nada contigo, irmão. Aí lá o irmão pregando, o pastor pregando, né, e foi indo, e ele diz assim, viu, não falo nada de pecado até agora. Nada, porque eu não estou lá, né. E aí pregando, lá no final da mensagem, veio uma aplicação. E disse assim o pregador, cuidado com o pecado. Falei, ih, começou. Pecado pode estar na rua, na tua casa, no lugar que for, no colégio, aqui, ali. E, irmãos, o pecado pode até estar escondido atrás de uma porta. Aí ele abriu a porta e disse, não, assim não dá mais, né? Se converteu. Mas, queridos, não vão deixar que o passado também nos prenda no pecado, amém? Agora tem pessoas também que ficam preso. Ah, e o pecado que acontece, essa acusação, também te tira do alvo. Não, tira a concentração, te distrai. Fica olhando muito para ti. Como alguém disse, né? Para o nosso umbigo, né? Muito para si. Não olha para adiante. O que o senhor quer fazer lá adiante, não olha. Outro também problema, muitas vezes, do nosso passado, é o saudosismo. Há irmãos que dizem assim, teve uma época que eu era mais usado por Deus. Eu orava mais, Eu jejuava mais, eu lia mais a palavra, eu buscava mais a Deus, eu era frutífero, ganhava muitas vezes para Cristo, discipulava. E ai, que saudades daquela época. Mas, queridos, já passou. O Senhor tem coisas novas hoje. Tem uma palavra que diz, né? Eis que faz coisas novas, hoje o Senhor faz. Então, não vamos viver de saudosismo. Ah, naquela época. Não, queridos. É hoje, aqui, agora, que o Senhor quer que nós venhamos, queridos. É realmente olhar para o alvo, ir adiante e não estar preso ao passado. O Senhor é um Senhor que faz coisas novas cada dia. O Senhor nos chamou para vir em novidades de vida. Não vamos desprezar o passado, que é bom. Mas aqui, ó, todo o passado que nos prende ao passado, que aqui é negativo, né? Coisa para deixar, abandonar. Então, esse nós temos que deixar para ir adiante, para prosseguir adiante. É, numa localidade, um líder de uma congregação que sofreu uma divisão, e eu acompanhei muito de perto isso, ele ficou muito ferido com pessoas que o deixaram. E eu falava para ele, olha, deixa agora isso, vai pregar o evangelho, né? Deixa Deus tratá-la com os irmãos, e são nossos irmãos também. Não fica amarrado com essas coisas, te liberta disso aí. Mas olha, se passou assim uns 3 anos, não adiantava, a mesma linguagem. E um dia, nós meditando nessa palavra de Filipenses, o Senhor deu uma palavra viva para ele, um rema. Ele tinha que esquecer coisas do passado. E que Deus está chamando ele para esquecer essas coisas que aconteceram, isso que machucava o seu coração. E ele experimentou libertação nisso. Aconteceu o quê? Naquele ano, muitas pessoas se converteram. E nunca mais ele tocou no assunto. Enquanto amarrado ao passado, não frutificava, não progredia, não ia adiante. Mas depois foi liberto, começou a frutificar para o Senhor. Um dia passando pelo colégio israelita, lá no muro, estava escrito assim, uma frase que mexeu comigo, que diz assim, os navios se sentem seguros nos portos, mas não foram criados para ficarem ancorados neles. Vou repetir, os navios se sentem seguros nos portos, nos cais, mas não foram criados para ficarem ancorados neles. Por quê? Imagina um navio lindo, um transatlântico, né? Ancorado aqui no Guaíba. A gente passa ali, que coisa linda, que cruzeiro bonito, mas está ali ancorado, nunca sai. Nós vamos dizer, bom, mas que desperdício. Foi projetado para cruzar mares, continentes, e está ali, ancorado. Queridos, alguns de nós, espero que não seja muito de nós, quantas vezes ficamos ancorados nos portos, nos sentimos ali acomodados, né? Mas Deus não quer isso para nós, queridos. O Senhor não nos projetou para ficar ancorados. Tem vezes que nós vamos parar, realmente. Mas o Senhor nos projetou para ir adiante, amém, queridos? Para cruzar mares, cruzar bairros, cruzar ruas, cruzar avenidas, cruzar vidas que vão passar por nós. Cruzar lugares, hospitais, asilos, países. O Senhor nos projetou, nos criou para isso. Vamos dizer um para os outros? Não vamos ficar ancorados em nada. O Senhor nos criou, projetou para ir adiante. Porque Paulo tinha um alvo claro, queridos. Ele tinha então uma ótica certa do passado, mas Paulo também tinha uma ótica certa do presente. Vamos ler o que está adiante aqui? Então, esquecendo as coisas que para trás ficam, depois, final do 13, e avançando para as que diante de mim estão. Aqui fala, então, que Paulo tinha uma ótica certa do presente. Então, tem coisas que na nossa vida que já estão. Interessante, né? Que o Senhor já colocou. Aqui diz aqui, ó. E avançando para as coisas que diante de mim estão. Só que eu tenho que avançar para aquelas coisas que o Senhor já colocou diante de mim. Amém? Já colocou. É um dom, é um ministério, é um trabalho a ser feito. trabalho a ser realizado, é um projeto, é uma realização. Você já colocou ali. Já está diante de nós, está diante de mim. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que avançar, eu não tenho que parar. A ótica do passado aqui fala de algo para deixar. Agora essa ótica do presente é algo para buscar, avançar. E mais que buscar, é avançar, e adiante. E Paulo então tinha essa ótica de coisas que tinham na vida dele que devia avançar. Paulo fala de portas abertas. Paulo fala de oportunidades que Deus colocou diante dele. Paulo tinha expectativas de alcançar países como a própria Roma, depois a Espanha. Paulo, ele era, na sua época, um homem diferenciado. Ele era um, podemos dizer, um empreendedor nas coisas de Deus. Ele era um, ele tinha visão do que Deus queria fazer através dele. Queridos, tem coisas que o Senhor já colocou diante de nós, amém? Já estão diante de nós. Já estão, já colocou. Ah, Senhor, coloca tal diante de mim. Né, um projeto, um dom, um ministério. O Senhor pode dizer assim, olha, eu já coloquei diante de ti. Abre os teus olhos. Então, que tem coisas que o Senhor já colocou diante de nós. E devemos avançar. Muitos dos nossos alvos que nós temos, podem ser, e eu creio que boa parte deve ser alvos de Deus na nossa vida, que Ele já colocou, que o Senhor coloca no nosso interior um alvo, um desejo, uma meta. Nós vamos observar o quê? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer essa meta na minha vida? Então, o Senhor coloca diante dos nossos olhos, diante de nós, temos que avançar, temos que ir adiante, temos que ir. Há muitas frentes que o Senhor abre para nós, queridos. Além dos nossos sonhos, além dos nossos alvos pessoais, também no serviço que o Senhor tem para nós. Quantas frentes de trabalho o Senhor coloca diante de nós? É um trabalho de misericórdia, né? Trabalho de pregar o evangelho nas ruas, nas praças, nos morros. A nossa casa aberta para levar pessoas a Cristo, discipular. Ir nos hospitais, presídios, asilos. Levar lá a palavra de Deus. Levar aqueles que estão nos esperando. Aqueles que não têm expectativa, que não têm esperança. Que não têm alvos na sua vida. Nós temos isso. A igreja é a solução para esse mundo perdido, amém, queridos? Porque tem Cristo. Então vamos até essas pessoas. Então, Cristo, tem coisas que o Senhor já coloca diante de nós. Nós temos que avançar. Quero dar um testemunho aqui da minha sogra, que eu amo, né? Dona Doraci, mas tem esse trabalho no Amado Pelletier, e a Cilei então ligou para ela dizendo, mãe, eu precisava de aprender algumas coisas de costura para levar lá no Amado Pelletier, que a gente ensina então as presidiárias, e ensinando elas a costurar, nós também pregamos o evangelho para elas. E a Doraci ouviu aquilo, disse que sim. Mas aconteceu que no outro dia, ela me liga às 7h20 da manhã. Quando uma sogra, já estão rindo, liga 7h20 da manhã, ou é coisa boa ou é coisa ruim. Mas da minha sogra só vem coisas boas. Hã? Olha a filha dela aí, ó. Aí, e escolheu bem, né? Ih, agora sim. Mas ela disse assim, Cirlei, o Senhor falou comigo de eu só não ensinar a ti a essas costuras para tu levares então lá para as presas, mas eu vou junto lá ensiná-las. O que está acontecendo aí, queridos? Toda habilidade que Deus deu para ela de costura, que Deus deu, já colocou nela, ela estava agora servindo ao Senhor através dessa habilidade. E ela, na época, tinha 78 anos, hoje tem 80, e continua indo lá no presídio, é a mãe lá das presas. E eu fico pensando, queridos, uma pessoa de 80 anos não mede esforço fazer a obra de Deus. Ela tem seus limites quando anda, problema na perna, ela mora em Canoas, muitas vezes nós vamos buscá-la, mas já aconteceu dela vir de condução. Mas ela vem de Canoas para então lá aqui para a zona sul, no Mato Pelletier, em Teresópolis. Então, que se uma pessoa com a idade dela está envolvida na obra do Senhor, ela viu aí uma oportunidade que Deus colocou diante de seus olhos. Colocou. O que ela fez? Eu vou avançar. Então ela avançou em direção a isso. E ela, quando volta de um trabalho desse, ela volta feliz, alegre. Por quê? Porque está servindo ao Senhor. Então, se uma pessoa com 80 anos se envolve com alegria, fazer esse trabalho, não mede esforço, que sobra para nós, né? Que temos menos idade, queridos. Queridos, o Senhor não quer ninguém ocioso, amém? E nem ansioso. O Senhor quer pessoas que dizem, Senhor, eu quero em direção ao alvo. Tem coisa que eu vou esquecer e deixar para trás. Mas tem coisa que tu está colocando diante de mim, que eu vou avançar, vou buscar, vou adiante. Eu quero, Senhor, colaborar com todo o alvo que tu tens para a minha vida. Queridos, ninguém segura uma igreja assim. E uma igreja assim só pode crescer. Que seja um ano, esse ano, amém, queridos? De alvos diante do Senhor. Mas em direção ao alvo maior, que é Cristo. O que vai nos animar a realmente a prosseguir adiante é esse alvo de Cristo na nossa vida, que mudou a nossa vida, que alcançou a nossa vida, que revolucionou a nossa vida. E é Paulo também tinha uma ótica, então, certa do futuro. Do passado, coisa para deixar. Presente para buscar. E do futuro, algo. Então, você vai colocando diante de nós. Aquilo vai cooperar com o alvo dele na nossa vida. Que nós vamos prosseguir adiante. E eu creio, querido, que esse alvo que nós aguardamos, o Senhor vir buscar a sua igreja, até lá, até acontecer isto, Paulo diz que não alcançou, mas até alcançar isto, até lá, sabe o que Paulo dizia? Eu, como um corredor, eu boto meus olhos nesse alvo, que é Cristo. E ao olhar para Cristo, Cristo para mim, eu sou transformado à sua semelhança. E eu, até o fim da minha vida, vou trabalhando, vou trabalhar para o Senhor. Se nós estamos vivos ainda, sabe por quê? Estamos vivos porque o Senhor quer que cada um de nós venha trabalhar para Ele, amém? Em direção a esse alvo. E tem uma frase que eu gosto de repetir que diz: só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Eu vou dizer, os irmãos repetem. Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Queridos, muitas coisas na nossa vida vão passar, mas Cristo não vai. Vamos olhar adiante. Quero dar uma palavrinha para os jovens aqui, não se sair do alvo, até quando vão casar. Então, diz uma moça, fiquei sabendo dessa experiência, que um rapaz o procurou, que estava interessada, né, em andar com ela e conhecê-la e podia ter um projeto de casamento. E aquela moça ficou aguardando. Em poucos minutos ela resolveu o assunto. Esse não é o jovem para mim. Por quê? Viu os planos dele. Ouviu as prioridades da vida dele. Viu o que ele queria e não tinha nada a ver com o alvo de Deus na nossa vida. Queridos, nós temos que olhar para o alvo Cristo, amém? A pessoa, em poucas palavras, já diz o que está no seu coração. Quais são as prioridades da sua vida? Mas que a nossa grande alvo, a nossa prioridade, venha a ser, queridos, o alvo de Cristo na nossa vida, amém? Que está para acontecer. Já temos esse alvo, é verdade. Mas vai se realizar. Esse chamado de Deus em Cristo Jesus. Quando então ele na glória vier e vai arrebatar a sua igreja. Até lá, eu não tiro os olhos dele. Amém? E o meu passado, meu presente, meu futuro, tudo que eu fizer tem que combinar, tem que estar em harmonia com o alvo de Cristo na nossa vida. Que possa olhar para nós, queridos, e possam ver tão somente Cristo. Quantas vezes olham para nós e veem, um clube de futebol? Ele fala mais do Grêmio, do Inter, do que de Cristo. Parece que ele torce mais para o time dele do que para Cristo. Nada contra um time de futebol, mas queridos, Cristo está acima, amém? Ele é o nosso maior valor. Nós podemos estar também podemos, num curso ou numa atividade que nós temos, num projeto que estamos tendo, queridos, Cristo tem que estar acima de tudo. Mas, quando Cristo é nosso alvo maior, tudo na nossa vida vai ser dinamizado, vai ser aperfeiçoado a nossa vida. Por quê? Nós estamos olhando em direção ao alvo de Deus na nossa vida. Vamos cantar o canto que nós cantamos no começo dessa ministração. O meu passado, o meu futuro está diante do Senhor. Depois vamos ter um tempo de oração. Vamos orar antes, enquanto os irmãos vêm aqui. Vamos ficar de pé. Senhor, colocamos diante de Ti os nossos alvos e que todos os alvos da nossa vida, Senhor Deus, combinem com um alvo maior que é Cristo na nossa vida, Senhor Deus. Tudo que nós fizermos, Senhor Deus, seja em direção a esse alvo. Não queremos, Senhor, nos distrair do Teu alvo na nossa vida. Esse ano tem pela frente, Senhor Deus. Queremos consagrar nossas vidas a Ti, nossa vida, nossa família, consagrar nossos alvos, projetos, planos, sonhos. Temos um ano pela frente, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, entregar tudo a Ti. E tudo que nós fizemos, Senhor Deus, seja em direção a esse alvo, Senhor Deus. Cristo é a nossa vida, nosso alvo maior. Cristo é aquele que nós amamos, que entregamos nossa vida. E para Ele queremos viver cada dia. Em nome de Jesus. Amém.